Olá, este é o quinto e último vídeo da aula 5, cobrindo o funcionalismo de Robert K. Merton. E neste quinto e último vídeo, nós vamos continuar a explorar os principais elementos e postulados conceituais e metodológicos que compõem o paradigma da análise funcional, o paradigma funcionalista para Merton. Este vai ser um vídeo mais curto, cobrindo os últimos postulados conceituais e, por fim, discutindo alguns delineamentos metodológicos ou procedimentais que Merton propõe, avança nesse capítulo para construir essa sistematização do paradigma funcionalista da análise funcional. Nós acabamos no último vídeo, quarto vídeo, explorando as vantagens heurísticas, as vantagens para a produção de conhecimento da distinção entre funções manifestas e funções latentes. Agora, nós cobrimos um outro princípio, o postulado conceitual que compõe o paradigma funcional. A análise das consequências objetivas não só precisa ser distinguida das motivações subjetivas, mas ela precisa também incluir as contribuições negativas ao sistema social de referência, né, as disfunções, justamente com as funções. Em realidade, Merton argumenta, as consequências de uma determinada forma social ou cultural para o sistema podem ser de três ordens. Elas podem ser funcionais, quando elas promovem adaptação ou ajuste, a um sistema, seja de uma unidade, um subgrupo, a sociedade como um todo ao sistema. Elas podem ser disfuncionais quando elas reduzem, ao contrário, adaptação ou ajuste a um sistema. E elas podem ser não funcionais, quando os elementos, essas formas, crenças, atitudes, valores, são absolutamente irrelevantes do ponto de vista funcional para o sistema em referência, quando não tem uma função nem manifesta, nem latente descoberta. Eu havia dado o exemplo de como consequência não prevista, como função latente, dados epidemiológicos resultantes do isolamento social podem ser empregados de modo não pretendido para argumentar que a doença não é tão contagiosa ou não é tão grave assim. Isso, como eu dizia, já adiantei, essa é uma consequência claramente disfuncional. Disfuncional porque desorganiza as unidades sociais, porque cria divisão. Bom, é importante considerar nessas distinções entre consequências funcionais, disfuncionais e não funcionais, para além de incluir na análise as consequências disfuncionais, quer dizer, nem tudo que existe, se a gente abandona o postulado da funcionalidade universal, a gente vai ter que conhecer que algumas formas não são funcionais para alguns grupos, para algumas subgrupos, a gente também precisa incluir na análise aquilo que Merton chama do saldo líquido de consequências objetivas reportadas. Se um item pode ter consequências a um só tempo, funcionais e disfuncionais, em diferentes circunstâncias ou diferentes unidades sociais, diferentes grupos, segmentos da sociedade, a gente precisa avaliar cada uma dessas formas olhando para o seu saldo líquido de consequências. É importante não só olhar para uma consequência isolada. Bom, é necessário considerar se elementos podem ser funcionais para alguns e disfuncionais para outros, estou pensando em indivíduos, em grupos ou na sociedade, ou diferentes sociedades, se esses elementos podem ser funcionais para alguns e, ao mesmo tempo, disfuncionais para outros, é necessário considerar, não só fazer esse saldo líquido, mas também considerar o escopo das unidades para os quais esses elementos têm essas consequências designadas de ser funcional ou disfuncional. Em outras palavras, quais são os indivíduos em diversos estatutos, grupos, ou qual é o sistema social e cultural amplo, para quem os elementos são funcionais, né? Para quem os elementos são disfuncionais ou para quem os elementos são não funcionais. Uma análise funcional faz essa distinção, né? Além disso, o conceito de disfunção, que é um conceito também que Merton está reconhecendo, sistematizando, trazendo para o paradigma de pesquisa da análise funcional, oferece uma abordagem analítica promissora para o funcionalismo dar conta da mudança social, né? Ressaltando aqui, para Merton, um bom analista funcional não só se preocupa em compreender o equilíbrio, ele também precisa tentar entender quando há pressões, tensões, conflitos e quando há efetivamente mudança. Então, esse conceito de disfunção é um dos conceitos, não é o único, que permite, que oferece uma abordagem analítica para compreender a dinâmica e a mudança em estruturas sociais. Agora, resta investigar, e isso é a tarefa do analista, quando as disfunções produzem pressão ou tensão no nível estrutural a ponto de gerar estabilidade e pressões para mudança. Não é toda disfunção que gera mudança, né? As teorias dos conflitos sociais, as teorias das revoluções, né, que foram desenvolvidas na segunda metade do século XX, vão convergir nesse pressuposto. Não é todo conflito, toda, né, insatisfação que gera mudança. Então, ao compreender disfunções, a gente precisa também entender o efeito prático dessas disfunções. Um outro elemento conceitual do paradigma da análise funcional mertoniana, que tem grande também valência na sociologia contemporânea, é a defesa que Merton fez já na década de 1940 de que a boa análise funcional ela deve ser capaz de identificar os mecanismos concretos, detalhados, pelos quais uma forma social desempenha uma função designada. Não basta a gente reconhecer a função de uma determinada forma, a gente precisa entender o como, né? Como é que uma determinada forma, por meio de qual, né, mecanismo social, que também precisa ser identificado, essa forma cumpre uma determinada função. Né? Isso faz parte da boa análise funcional. Isso tem sido, né, um objetivo da sociologia desde os anos de 1940 e detonado um debate metodológico bastante rico a respeito de como fazê-lo. Né? Quer dizer, como discernir a operação dos mecanismos sociais. Mais uma vez eu deixo a referência dessa obra editada, desse volume coletivo, editado por Peter Hedstrom e Richard Sedberg, que é talvez o volume seminal nesse debate, sintetiza o debate que foi feito desde que, né, Merton começou a falar em mecanismos causais, desde que em 1960 e 1970, autores como Charles Tilley, que estuda em Colômbia, que é um discípulo, de algum modo, de Merton, começa a discutir processos sociais em termos de mecanismos causais ou mecanismos sociais. Há na literatura sociológica, na biblioteca sociológica, alguns exemplos para a gente entender um pouco melhor, dar maior concretude ao que quer dizer isso de mecanismos causais ou mecanismos sociológicos, né? Ou sociais, perdão. Se nós pensarmos ideias como segmentação de papéis que modificam a função integração, lembrando aqui da teoria parsoniana, a ordenação hierárquica de valores, que também contribui para a realização de objetivos, mas, sobretudo, para a manutenção de padrão na concepção novamente parsoniana, né? A divisão do trabalho, que é uma forma de realizar objetivos e manter a integração. A gente viu isso de novo, né? Estou dando sempre exemplos da teoria parsoniana. E a realização de rituais e cerimônias, que são mecanismos que, desde Durkheim, são reconhecidos como importantes mecanismos causais sociais que explicam, por exemplo, no caso de rituais e cerimônias, como a troca mercantil, no caso do Kula, do Potlatch, ou, né, práticas religiosas contribuem com a integração de subgrupos, dos participantes ou da sociedade mais ampla. Por fim, né, abandonado esse pressuposto desnecessário da indispensabilidade funcional dos elementos da estrutura social, quer dizer, nem tudo que existe numa estrutura social, nem todas as formas sociais culturais são indispensáveis, né, a gente lembra, Merton havia proposto, né, a ideia de alternativas equivalentes ou substitutos, né, equivalentes. E, então, neste momento, como um dos elementos integrantes, como um dos conceitos organizadores do paradigma funcional, Merton vai propor justamente que a análise funcional faça uso de um desses conceitos, alternativas equivalentes, substitutos equivalentes, atentando para o campo de variações possíveis em crenças, em atitudes, em comportamentos, em instituições, em valores, que podem desempenhar, no caso em análise, um requisito funcional. E, ao fazê-lo, Merton está, em relação a funcionalistas que o precederam, conferindo muito mais flexibilidade, maleabilidade, dinâmica ao funcionalismo. Né? A visão de sociedade que Merton tem é muito mais flexível, porque permite que formas desempenhem funções num determinado momento. Né? Para encerrar a nossa aula, como eu havia adiantado, eu queria trazer para vocês alguns elementos, né, que Merton oferece nesse capítulo e oferece na obra em geral, que guiam a análise e a descrição de um objeto sociológico. Né? O Merton oferece um guia, né, de quais são os dados descritivos necessários para toda análise funcional, quais são os tipos de dados, o alcance e a forma de análise que devem ser incluídos na abordagem de um objeto sujeito à análise funcional. Isso é um guia muito útil para vocês e para mim também, para aqueles que querem fazer sociologia, não só uma sociologia funcionalista, ainda que, evidentemente, algumas das etapas, alguns dos elementos cobertos nesse escopo de observação sejam específicos para análise funcional. Né? Para aqueles que querem fazer uma análise funcional, isso é extremamente valioso, porque é uma codificação, uma documentação, né? É quase um checklist de que tipos de dados que necessariamente precisam ser incluídos numa descrição do objeto. Lembre-se que quando eu discuti com vocês o que eu queria que vocês fizessem no trabalho final da disciplina, eu disse que a primeira etapa, depois, evidentemente, da a proposta em que vocês definem o tema, era uma descrição do objeto. Então, quer dizer, o que precisa estar incluído? Como a gente constrói um objeto de pesquisa? E, neste caso, o Merton está interessado como construir um objeto de pesquisa para promover uma boa, né, uma análise funcional de caráter ótimo, né? Qual é o alcance desejado de uma descrição? Até onde nós vamos, o que é indispensável? Né? Ele está procurando estabelecer um protocolo rigoroso para análises qualitativas. Isso era uma das preocupações de Merton ao longo de toda a sua carreira. Trabalhando com grandes quantitativistas como Lazarsfeld, ele quer mostrar que análises qualitativas que a sociologia produzida a partir de métodos e análises qualitativas pode ter um rigor equivalente àquela desenvolvida por meio de análise e observações quantitativas. Ele quer garantir critérios de validade para pesquisas qualitativas. Então, quer dizer, quais são, né, esses diferentes dados descritivos que precisam forçosamente ser incluídos? Quais são as etapas da análise descritiva, né, antes de construir conceitos e antes de avançar teoria. Em primeiro lugar, a localização dos participantes. E essa localização dos participantes no, na estrutura social. Então, a gente começa, isso é análise funcional, vamos, basta lembrar de Parsons, reconhecendo quais são os participantes que povoam esse fenômeno que a gente quer estudar, de acordo com o seu status e participação diferencial, né, os diferentes status que ocupam na estrutura social. As análises funcionais, elas começam com a inclusão sistemática dos indivíduos, sim, mas não os indivíduos. A gente não tem como estudar os indivíduos em profundidade. A gente estuda os funcionalistas, estou dizendo agora, os funcionalistas estudam os estatutos e as relações sociais estabelecidas pelas pessoas que se engajam no comportamento que está sendo analisado. É uma descrição em termos de diferentes papéis, diferentes status de afiliação de grupo e de relações entre esses papéis, status e afiliações de grupo. Isso é importante, Merton argumenta, porque já pode dar algumas pistas sobre as funções desempenhadas por esse comportamento. Por quê? Porque papéis estão ligados a padrões normativos, né? E padrões normativos que são orientados por funções sociais. Em segundo lugar, nós precisamos, né, incluir a consideração de modos alternativos de conduta que são excluídos pela ênfase que a gente oferece em um padrão observado. Ao descrever um padrão que é característico, padrão de como se lida com o problema, né, como se lida, né, qual é o código de conduta, o padrão de valor adotado num curso definido de ação, num comportamento, a gente está identificando o padrão característico. Mas a gente tem que incluir também as alternativas que foram excluídas. Por exemplo, ao longo do século XX, foi ganhando força no mundo euro-americano, isso nos inclui, né, nas sociedades definidas por valores culturais euro-americanos, isso não inclui, como o princípio, né, o valor de escolha do parceiro matrimonial sendo o amor romântico, erótico. Né? Bom, isso excluiu alternativas que perduraram durante muito tempo em várias sociedades. Né? Quer dizer, as alianças ou parcerias matrimoniais eram feitas em razão de determinações da linhagem, por exemplo. Então, ao identificar não só o padrão característico, mas alternativas excluídas, a gente também começa a ficar mais próximo das funções desempenhadas por cada forma, cada conduta, cada valor, cada crença. Né? Terceiro tipo de dado, terceira forma de dado que precisa ser incluído na análise funcional são os sentidos emotivos e cognitivos que são associados a qualquer crença, prática ou valor. Né? E aqui a gente pode voltar a dar o exemplo de Thorsten Veblen com a sua teoria da classe ociosa e do consumo ostensivo. Né? Uma teoria ou um trabalho de pesquisa que mostrou uma pluralidade de funções, né? Que estão ligadas a uma pluralidade também de sentidos culturais e afetivos atribuídos ao comportamento de consumo ostensivo. Não é só a satisfação de necessidades, né? Mas isso vai ter sentidos cognitivos de sinalizar, cognitivos, portanto, né, a posição social e status de uma pessoa. Ainda que as consequências objetivas e as motivações subjetivas não se confundam, esse é o corolário da análise funcional mertoniana, a análise funcional deve incluir, sim, o relato das motivações subjetivas para participar em um padrão, sempre distinguindo-os do comportamento objetivo e das funções sociais do padrão. Isso ajuda a identificar, ao menos, as funções manifestas. Isso é só uma parte do problema, mas a gente não pode esquecer. Quer dizer, a gente não pode parar nesse ponto. Né? Uma descrição analítica ou empírica não pode parar nas motivações subjetivas, mas tem que incluir. Né? Esse levantamento de dados, né, por meio da análise empírica também deve procurar padrões, né, que são estáveis, né, ainda que não sejam institucionalizados. A gente precisa procurar as regularidades de comportamento que não são reconhecidas pelos participantes, que não são explícitas em seus relatos, que não correspondem às motivações, que são não intencionais. A gente olha para as motivações subjetivas, mas também procura padrões estáveis que não têm ligação com as motivações subjetivas e nem com o padrão cultural explícito, né? O padrão normativo que guia as condutas. O bom analista funcional não se limita a identificar padrões ostensivos conhecidos intencionais. O bom analista funcional deve procurar também as práticas padrões e crenças padronizadas que não são reconhecidas como reguladas normativamente pelos participantes. Né? Somente assim a gente pode revelar as funções latentes. E voltando aqui, aquele exemplo clássico, né, dos estudos da Hawthorne General Electric. Né? Foi só ao olhar esses padrões estáveis, porém não institucionalizados, né, padrões que pressupõem regularidade de comportamento, mas que não são intencionais, é que os pesquisadores, Elton Mayo e sua equipe, ao promover os estudos Hawthorne General Electric, mostraram que, em meio ao processo produtivo, se estabelecem e fortalecem relações interpessoais que advêm da cooperação. Né? Antes, muito antes de Elton Mayo, Malinowski tinha chegado a uma conclusão parecida. A construção de uma canoa entre o Sobrian também serve, né, para fortalecer relações interpessoais, não apenas para ter um objeto necessário para a navegação. Com isso, a gente termina a aula 5, a gente expôs aqui os conceitos e os procedimentos que caracterizam o paradigma de pesquisa funcional para Merton. Merton foi, como eu disse, um primoroso analista, sociólogo empírico, com uma obra muito vasta, cobrindo, sobretudo, o grande interesse dele, a evolução de conceitos, a ciência, né? Como se produz ciência, o que guia a ciência, mas também, né, para voltar a um exemplo com que eu terminei a aula de Parsons, a formação e a prática médica. Para aqueles que tiverem interesse, dentre as leituras complementares, eu incluí o primeiro capítulo de uma obra coletiva, de um estudo em que Merton participa sobre justamente a formação de médicos e a formação de um ethos, de uma conduta, de um padrão normativo necessário para a profissão médica. É isso, e nos vemos na semana que vem com a última aula dessa primeira parte, analisando ação e estrutura, focando agora em o que a análise funcionalista tem a dizer sobre conflito, né? E, mais especificamente, a contribuição que Lewis Kozer dá à análise do conflito a partir de uma perspectiva funcionalista, que é crítica a outros funcionalismos, mas que não deixa de ser também ela funcionalista. Merton, como já adiantei, vocês podem ver no capítulo 6 desse livro, também discute a anomia e, ao fazê-lo, também discute o papel do conflito. Mas, sem dúvida alguma, é Lewis Kozer que tem a contribuição mais bem acabada para a compreensão do conflito dentre os funcionalistas, e é isso que vai nos ocupar na próxima aula. Até lá!